Bom dia, senhora Ana Nascimento. Está a nos ouvir?
Bom dia.
Ok.
Consegui, eu consigo ouvir.
Estamos a ouvi-la, dá uma sensação um bocadinho baixinho.
Ah, então. Pronto, eu falo mais
Ah,
alto.
está bom, está ótimo. Então vamos dar início à audição dos peticionários. Cumprimento a senhora Ana Nascimento, enquanto representante dos mais 74 mil peticionários que até à data assinaram a petição agora em análise. Aproveito também para cumprimentar o Dr. Paulo Martins, presidente da Associação Nacional de Fibrose Quística, e o Dr. Herculano Rocha, também presidente da Associação Portuguesa de Fibrose Quística. Esta petição em análise, acesso imediato ao CAFTRIO para doentes com fibrose quística em Portugal, tem como objetivo chamar a atenção para a doença da fibrose quística e quais as suas implicações, nomeadamente em termos de evolução da doença, prognóstico e qualidade de vida. Lembram que em Portugal não há acesso generalizado a terapias inovadoras. Em 2019 apareceu o fármaco CAFTRIO com benefícios em termos de prognóstico e de qualidade de vida de doentes com fibrose quística, aprovado em tempo recorde pela FDA e pela Agência Europeia do Medicamento, reforçando que em Portugal os doentes elegíveis para esta terapêutica não têm acesso ao mesmo. Deste modo, os peticionários solicitam que sejam tomadas todas as medidas necessárias para a célere disponibilização do CAFTRIO a todos os doentes com fibrose quística elegíveis em Portugal. Enquanto deputada relatora desta petição, agradeço a vossa presença e aproveito também para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Relativamente às intervenções até ao momento, será pelo Grupo Parlamentar do PS que se fará a intervenção a senhora deputada Hortense Martins, pelo PSD serei eu mesma, pelo Bloco de Esquerda o senhor deputado Moisés Ferreira e pelo PCP o senhor deputado João Dias. Quanto à ordem de trabalhos, existe um primeiro momento onde terão a oportunidade de apresentar e desenvolver o objeto da petição apresentada. De seguida, os diferentes grupos parlamentares colocarão algumas questões às quais os senhores farão o favor de responder. Embora não haja tempo, alerto para que essa audição tenha de findar por volta das 10 menos 5 e peço desculpa por isso, uma vez que nesta sala e às 10 horas terá início a Comissão de Saúde. E sem demoras, vamos dar início à nossa audição. Passo de imediato a palavra à senhora Ana Nascimento, que pode partilhar a intervenção com o Dr. Herculano Rocha e com o Dr. Paulo Martins. Obrigada.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos senhores deputados para realizar esta audição. Portanto, como já foi aqui referido, eu sou a primeira peticionária da petição. Estou aqui enquanto também paciente com fibrose quística e, uma vez que esta petição resulta da colaboração direta entre pacientes, nos quais me incluo cuidadores, e as duas associações de fibrose quística em Portugal, achámos que faria todo o sentido os presidentes de ambas as associações estarem aqui presentes também nesta audição. Portanto, estarão presentes o Dr. Herculano Rocha, para além de presidente da Associação Portuguesa de Fibrose Quística, está aqui enquanto médico, que trata esta patologia há mais de 30 anos, e o Paulo Sousa Martins, que é o presidente da Associação Nacional de Fibrose Quística e é também pai de uma criança com esta doença. Eu vou então passar já a palavra ao Dr. Herculano, que irá explicar muito brevemente o que é a fibrose quística e porque é que então o CAFSIU é tão importante, está a mudar o paradigma do tratamento desta doença. Dr. Herculano, convido-o então a entrar.
Bom dia a todos. Penso que me estão a ouvir.
Perfeitamente.
Ok. Então, muito bom dia mais uma vez. A fibrose quística é a doença genética rara mais frequente nos caucasianos, atingindo em Portugal uma incidência estimada em 1 para 7 mil, estando diagnosticados neste momento 370 doentes. É uma doença autossómica recessiva, monogénica, causada por mutações no gene CFTR, que altera as glândulas produtoras de muco, dando origem à produção de secreções espessas, interferindo em funções vitais como a respiração e a digestão. As secreções espessas, obstruindo as vias respiratórias, favorecem a multiplicação de bactérias e infecção pulmonar, que podem conduzir à deterioração progressiva da função pulmonar e à insuficiência respiratória. Em algumas glândulas, como o pâncreas, as secreções espessas obstruem os canais pancreáticos, provocando insuficiência pancreática exócrina, má absorção dos alimentos e desnutrição. As manifestações clínicas da fibrose quística podem estar presentes ao nascimento, mas podem manifestar-se apenas na infância ou na idade adulta. É provavelmente a doença crónica em que a sobrevivência e a qualidade de vida melhoraram mais nos últimos 50 anos, passando a esperança média de vida de 10 anos na década de 60 para uma sobrevida média atual de 40 anos. Esta melhoria no prognóstico e na qualidade de vida deve-se a um diagnóstico mais precoce, para o qual muito tem contribuído o rastreio neonatal, melhor conhecimento da doença e o tratamento precoce. Efetivamente, um diagnóstico precoce, um seguimento adequado por parte de especialistas da fibrose quística em centro de referências, uma higiene apropriada, um tratamento correto e precoce dos sintomas, pode prolongar e salvar vidas, evitando os gastos desnecessários em saúde. Um estudo financiado pela União Europeia e publicado na revista The Lancet divulga a enorme disparidade na esperança de vida dos doentes com fibrose quística nas diferentes regiões europeias. Isto explica-se porque a maioria das crianças nascidas com esta patologia em alguns países da União Europeia tem uma maior probabilidade de virem a apresentar uma forma mais grave por diagnóstico tardio e menor acesso à assistência médica e medicamentosa. Atualmente não existe cura para a fibrose quística. No entanto, os avanços registados na terapia genética oferecem a esperança que no futuro próximo seja possível a correção do defeito genético. Na última década, assistimos a um período emocionante de avanços científicos na assistência ao paciente. O advento da medicina personalizada de precisão permitiu-nos sonhar com a capacidade de tratar um grande número de doenças na sua causa. Até 2012, a fibrose quística era tratada apenas nos danos provocados pelas alterações genéticas. A integração desde 2012 da medicina de precisão na rotina da assistência ao paciente permitiu alterar a expressão da proteína CFTR e trouxe esperança para o tratamento da doença. Atualmente, estamos testemunhando uma evolução no tratamento da fibrose quística, passando do tratamento sintomático, que atrasa a progressão da doença, para o tratamento reparador do defeito genético, que modifica a progressão da doença. A melhoria da função da proteína CFTR é o objetivo fundamental do tratamento, que já começou a dar resultados muito animadores. O avanço que representa esta nova geração de medicamentos pode evitar a evolução da doença, contribuindo de forma importante para uma nova qualidade de vida. Não sendo ainda a cura, permite controlar uma parte importante dos efeitos da doença. Em 2019, estou a ouvir com eco. Em 2019 surgiu o medicamento Cafetrio, que consiste numa terapia tripla que tem resultados revolucionários para a maioria das pessoas com fibrose quística. Em comparação com os medicamentos inovadores anteriores, o Cafetrio apresenta inúmeras vantagens. Impede o agravamento e melhora a função pulmonar em cerca de 10%. Melhora a qualidade de vida dos pacientes, diminui as infecções pulmonares e o número de internamentos. Melhora significativamente o prognóstico da fibrose quística, aumentando a sobrevida. Aumenta o número de doentes elegíveis para tratamento e aumenta a atividade do CFTR, avaliada pela diminuição do cloro no suor. Devido à sua eficácia, o Cafetrio foi aprovado em tempo recorde pelas agências europeias do medicamento, a Agência Europeia e Americana do Medicamento. Vários países europeus, nomeadamente Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Eslovénia e Finlândia, já estão desde setembro de 2020 a utilizar o Cafetrio. O processo de aprovação está numa fase adiantada em muitos países europeus. Lamentavelmente, o processo de avaliação para financiamento dos primeiros medicamentos inovadores tem-se arrastado em Portugal desde 2015 e só em fevereiro de 2021 foi concluído. As pessoas com fibrose quística encontram-se numa situação particularmente desvantajosa, uma vez que este país é um dos últimos da União Europeia a ter acesso generalizado às terapias inovadoras. Dada a sua eficácia, é essencial que este medicamento seja celeremente disponibilizado. O tempo é determinante na fibrose quística. Quantos transplantes podem ser atrasados ou evitados? Quantos óbitos? Quantas crianças, adolescentes e adultos podem evitar a deterioração clínica? Todo o tempo de espera burocrática que tem decorrido é sinónimo de perda progressiva e irreversível da capacidade respiratória. A Vertex, laboratório que comercializa o Cafetrio, disponibilizou 10 tratamentos sem custos para os doentes da fibrose quística elegíveis e com doença em estado muito avançado, sendo uma ajuda, não evita a progressão da doença nos que ainda não têm alterações graves. As pessoas que são elegíveis para o Cafetrio, neste momento, portanto, quer no processo de PAP, quer nas AUEs, têm que ter uma deterioração funcional respiratória rápida no último ano, superior a 10% da sua capacidade respiratória. Tem que ter uma capacidade respiratória que é medida pela FEV1 menor que 40%. Os senhores deputados imaginem o que é respirar menos de metade, ter uma capacidade de respiração menor que metade do que têm neste momento. Exacerbações pulmonares graves, como necessidades de hospitalizações frequentes, mais que três no último ano. Ou que estejam em avaliação na lista pré-transplante, ou que o transplante seja contraindicado por alguma razão. No dia 5 de março, fomos inquietados por uma notícia no Instagram de uma pessoa com fibrose quística, Constância Prável, que afirmou: não quer morrer, quer viver. Esta notícia tornou-se viral, seguida de uma reportagem da SIC, que teve o mérito de despertar uma enorme onda de solidariedade. Face à pressão da opinião pública, o Infarmed teve necessidade de sair com o comunicado público a 5 do 3 e o Hospital de Santa Maria convocou uma conferência de imprensa a 8 do 3 para anunciar o pedido de quatro novas AUEs, uma das quais para a Constância, que em menos de 24 horas foram aprovadas com o Infarmed. Mas a AUE PAP Cafetrio, sem custos para o Serviço Nacional de Saúde, autorizada a 27 de novembro de 2020 para 10 pacientes, ainda 3 meses e meio depois, ainda não está concluída. Ao longo destes anos, foi preciso que as associações de doentes mobilizarem-se para conseguir a aprovação dos medicamentos inovadores. Todos se lembram da hepatite C, das doenças neuromusculares, etc. É inaceitável, portanto, que esperemos anos pelo acesso generalizado ao medicamento. Durante esta espera, doentes que poderiam não ter deterioração clínica e irão tê-la certamente. Só então terão acesso ao Cafetrio através das AUEs. Tapar buracos em saúde não só não é ético, como sai mais caro. O Cafetrio foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos e pela FDA em tempo recorde. Alguém põe em dúvidas a avaliação desta farmacoterapêutica destas agências? Sendo um medicamento órfão e único na sua classe terapêutica, para que repetir novos estudos? Por que avaliar separadamente o Orkambi para utilização a maiores de 12 anos e para utilização entre 2 e 11 anos? Por que não se concentram os esforços na avaliação farmacoeconómica e na negociação do Cafetrio para se conseguir negociar sem pressões, defendendo o interesse público? Porque mantém o Infarmed um sistema rígido, burocrático e lento, incapaz de se adaptar às diferentes circunstâncias? Em vários países europeus, houve simplificação neste processo burocrático. Face à existência de um medicamento órfão novo, claramente eficaz, benéfico para muitos doentes e sem alternativa no mercado, houve programação e flexibilidade no processo de avaliação dos mesmos. Nos países, saltaram-se etapas no processo de avaliação já efetuado pela EMA. A negociação do preço foi feita previamente ou em paralelo com o processo de avaliação, permitindo agilizar o processo. No Reino Unido, o foco do doente fez-se com que logo após a aprovação do Cafetrio pela EMA, ele estivesse disponível para todos os doentes elegíveis. O Infarmed salienta que em 2021 foram aprovados dois medicamentos inovadores para o tratamento da fibrose quística. No entanto, omite que estes são os dois primeiros medicamentos que surgiram e que demorou 5 anos a avaliá-los, ultrapassando largamente o prazo legal para o fazer. Os medicamentos que foram aprovados este ano são os mais antigos e com menor abrangência e eficácia de todos os que já surgiram. Para além disso, o Infarmed ainda nem sequer aprovou o medicamento anterior ao Cafetrio. O Infarmed informa que o Cafetrio começou a ser avaliado ainda no verão de 2020, mas em março de 2021 ainda está na fase de avaliação farmacoterapêutica, que já foi avaliada pela EMA. É de conhecimento geral que a fibrose quística é uma doença degenerativa e que a progressiva deterioração dos pulmões culmina numa insuficiência respiratória fatal. Como tal, para evitar situações dramáticas como a da Constância, é necessário prevenir a progressão da fibrose quística com o acesso do Cafetrio antes da doença estar numa fase tão avançada. Sensibilidade implica envidar esforços para evitar que a fibrose quística evolua de forma tão dramática e tentar remediar com a AUE a degeneração que se permitiu que ocorresse. Para além disso, como a AUE PAP é facultada num estado clínico muito grave da doença, o Cafetrio já não é capaz de resolver os danos pulmonares irreversíveis, com os quais o paciente terá de viver durante a vida que lhe restar. É inaceitável, portanto, que tenhamos de continuar a esperar por este medicamento. durante estes longos tempos de espera, doentes que poderiam não ter mais deterioração clínica continuaram a tê-la. Não podemos esperar mais. A progressão da doença manifesta-se de forma muito acelerada a partir de um certo ponto. É preciso impedir que os doentes cheguem a este ponto irreversível. Os alvo-EPAP são insuficientes e não dão resposta. São uma tentativa de remediar que traz mais custos, tanto humanos como monetários, a médio e a longo prazo. Como tal, não são solução e não podem ser vistos como tal. Pedimos ao Infarmed celeridade, flexibilidade e visão de futuro na avaliação dos medicamentos. A prevenção é a melhor forma de tratar e é mais barata, mesmo que obrigue a um investimento inicial maior. A constância não é a única vítima deste processo, e a menos que sejam alterados procedimentos, outros se seguirão. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguém quer intervir?
Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu gostaria só de fazer, em 2 minutos, uma linha de tempo daquilo que foi a sensibilização que as associações fizeram junto do Infarmed. Ou seja, a partir do momento em que a FDA, em 2019, no final de 2019, aprovou com caráter de urgência, como a doutora Herculano falou, o medicamento Cavtrio para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos chama-se Trikafta. Cavtrio é o nome europeu que foi dado em junho de 2020. As associações começaram desde logo a sensibilizar o Infarmed para a importância e para a urgência da adoção deste medicamento em Portugal. Ainda mais tendo em consideração que todos os outros medicamentos ainda não estavam disponibilizados em Portugal, apenas por AUEP para os casos mais urgentes, como foi explicado. E, portanto, desde então temos feito aquilo que consideramos em 3 fases. Sensibilizámos fortemente para a importância da adoção imediata deste medicamento, a partir do momento em que tivesse aprovado na Europa, à semelhança do que aconteceu, como foi referido, na Irlanda, na Inglaterra, na Alemanha e noutros países europeus. E aqui também gostaria de sublinhar que Portugal foi o último país da União Europeia a aprovar estes 2 medicamentos que foram agora adotados em 2021, o Calidef e o Orkambi, cujas avaliações tinham iniciado em 2016. Portanto, por todos estes factos, sensibilizámos desde muito cedo o Infarmed e colaborámos com o Infarmed desde então. E colaborámos naquilo que é a primeira fase da avaliação do Infarmed, que, verdade seja dita, foi iniciada antes da aprovação pela EMA, em julho de 2020. É a fase de pico, onde os pacientes podem ser ouvidos, ou os seus representantes, ao abrigo do programa Incluir, que o Infarmed iniciou há alguns anos atrás. E, portanto, nessa fase, para além de já termos sensibilizado anteriormente para essa urgência, fornecemos muita informação, estudos clínicos existentes até ao momento, estudos de vida real em países onde já aconteciam através do programa de acesso precoce, nomeadamente em França, estudos bastante importantes, e, na verdade, uma caracterização muito acentuada daquilo que é a realidade portuguesa, em virtude, entre outras coisas, de não termos os moduladores anteriores. E, portanto, toda esta informação foi passada ainda antes da aprovação da EMA, com a expectativa de que, quando surgisse a aprovação da EMA, as coisas estivessem resolvidas da forma mais célere possível para que ficassem disponibilizadas. Esta fase de pico é a chamada fase que se inicia, que permite recolher a informação. PICO significa Patients Intervention, Comparation and Outcomes. Portanto, são as informações que são necessárias recolher para fazer a avaliação farmacoterapêutica. Esta fase foi de julho até dezembro de 2020. Ok, portanto, logo aqui perdeu-se imenso tempo. Logo aqui numa fase em que, na verdade, não seria necessário realizar, ao abrigo do facto de toda a avaliação farmacoterapêutica ter sido feita pela EMA. Portanto, não há aqui nada a criar de novo. E, portanto, estamos um pouco mais à frente nesta fase, informações do Infarmed. Como eu digo, temos colaboração boa e regular com o Infarmed. Temos o ponto da situação normal, estamos em comunicação com a DATS, Direção da Autoridade de Tecnologias da Saúde. E, portanto, sabemos que a fase farmacoterapêutica está prestes a terminar ou terá terminado por estes dias. Queria só dar esta timeline, parece-me importante perceber exatamente aquilo que tem sido feito com o Infarmed. Da nossa parte, associações e da peticionária, terminamos a nossa apresentação, a nossa exposição e ficamos ao dispor dos senhores e senhores deputados para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigado.
Obrigada pela exposição e pelas preocupações que aqui trouxeram e passo de imediato a palavra à senhora deputada Hortense Martins.
Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, também gostaria de cumprimentar a representante dos peticionários, a senhora Ana Nascimento, e os senhores presidentes das associações desta doença e que, com quem nós também já contactamos, já vos ouvimos noutra sede e também agora agradecemos as explicações que foram dadas, quer pelo Dr. Herculano, quer também pelo Dr. Paulo Martins. Agora, gostaria de dizer que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está totalmente empenhado com esta causa que nos foi colocada quando da audiência em dezembro e a partir desse momento tentámos recolher informações e juntar-nos a este processo de que nós consideramos absolutamente vital no sentido de tentarmos ajudar a simplificação do processo que é de facto burocrático, que é de facto sequencial e que necessita de novas abordagens para que efetivamente os doentes que necessitam obtenham estes medicamentos que são mais complexos, os chamados medicamentos inovadores. E por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou em fevereiro deste ano, em fevereiro de 2021, um projeto de resolução neste sentido para que, recomendando no fundo ao Governo e a estas entidades que têm esta responsabilidade, a necessidade de encontrar procedimentos mais céleres para obviar estas dificuldades e para que as pessoas, que os doentes com esta doença tenham acesso efetivo aos medicamentos. É facto também que só cada paciente é um paciente e são os médicos que devem dizer qual é o medicamento adequado para cada situação. Nós, de facto, vimos que no caso, que foi um caso mediático com a paciente de Constança, que houve um acelerar do acesso a este programa, que entretanto também é um programa de acesso precoce, que outros doentes também já tiveram acesso, mas a verdade é que nós queremos que todos os doentes que tenham necessidade do medicamento especificamente, tenham igual acesso. E também somos sensíveis, quero aqui dizer, ao facto de as condições de acesso a este programa precoce, como foi exposto aqui pelo Dr. Herculano, são condições já numa fase muito aguda e que, no fundo, é um recurso, mas não é o sistema ideal. Também é de notar, e acho que de alguma maneira, e nas exposições que foram feitas, percebe-se perfeitamente que têm trabalhado em grande proximidade com o Infarmed e que têm as informações atualizadas a todo o momento relativamente ao ponto da situação de cada medicamento. É facto que nós sabemos que dia 26 de janeiro de 2021 foi aprovado pelo Secretário de Estado da Saúde o financiamento dos dois medicamentos, o Orkambi para as crianças a partir dos 12 anos e o Calideco. E portanto, desta forma foram, digamos, disponibilizados dois medicamentos inovadores para esta doença. Mas, na verdade, também reconhecemos que demorou muito tempo a chegar até aqui. E, portanto, nós queremos referir que estamos empenhados em fazer com que este processo seja mais expedito e também reconhecemos que, por exemplo, no caso das vacinas, há vacina hoje em dia para a Covid-19, porque houve vários processos burocráticos que foram feitos, ultrapassados, que foram feitos de outra maneira e que em simultâneo ocorreram. Por isso eu percebo muito bem quando foi dito que agora está a ser terminada a avaliação farmacoterapêutica e que esta avaliação ocorre de forma sequencial, acho que foi isso que o Dr. Paulo acabou por dizer, e gostava que nos dissesse o que é que acontece relativamente aos dois medicamentos que foram também mencionados, porque o nosso conhecimento é que para muitos dos doentes são necessários mais do que um medicamento. Não é só este último medicamento, o Caftrio, que é importante. Julgo que é importante o acesso também aos outros medicamentos que, em situação diferente, eu não sou médica, nem pretendo ser, não é essa a questão, mas é por isso que eu também aproveito a oportunidade para lhes colocar estas questões mais técnicas e dizer que podem contar connosco para... Acho que, de qualquer das formas, para que este processo possa ser obviado, nós também apelamos a que a senhora... que o processo aqui na Assembleia da República também possa ser o mais rápido possível, e daí que também foram feitos esforços para que o agendamento desta petição e a vossa audição, nós também o solicitamos na última reunião, e foi marcada esta reunião para a vossa audição, para que também nós consigamos que este processo aqui também ande o mais rapidamente possível, sendo que julgo que desde o trabalho que as associações têm feito, as associações doentes, desde a primeira hora, já fizeram com que muita coisa acelerasse. Tenho essa impressão e mesmo essa convicção. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Enquanto relatora e em representação do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a exposição efetuada e as preocupações aqui trazidas. É realmente fundamental sensibilizar para esta doença, para as incapacidades e para os problemas associados. Deixo uma palavra de apreço e de conforto para todos os doentes que sofrem destas patologias e para as respectivas famílias. Gostaria de deixar as seguintes questões. Encontram-se disponíveis terapêuticas moduladoras, as quais permitem a possibilidade de alterar o curso e a história natural da doença. Os primeiros fármacos surgiram em 2015 e encontram-se autorizados em diversos países, mas lamentavelmente o processo de aprovação em Portugal para alguns deles está pendente até hoje. O Calideco e o Orkambi aguardavam autorização desde 2016. Autorização esta concedida em fevereiro de 2021. O Sinquevi aguarda autorização desde 2019 pelo Infarmed. Deste modo, questiono: houve algum doente a efetuar esta terapêutica em Portugal até fevereiro de 2020? E quantos é que realmente poderiam ter sido efetuado este tratamento? Em 21 de agosto de 2020, a Agência Europeia autorizou a comercialização do Caftrio. Este fármaco já se encontra aprovado em vários países, contudo em Portugal aguarda-se a sua aprovação. Consideram que em Portugal estão disponíveis todas as armas terapêuticas para o tratamento da fibrose quística? Consideram que os doentes portugueses estão numa posição desvantajosa relativamente aos outros doentes da União Europeia? No passado dia 9 de março, foi noticiada a autorização especial para o uso de Caftrio em 14 doentes. Consideram que esta decisão é suficiente e consideram que se a pressão pública teve ou não influência nesta decisão? Na passada quarta-feira, dia 10 de março, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou na Comissão de Saúde um requerimento, o qual foi aprovado, com o intuito de serem esclarecidos motivos pela não autorização em Portugal de novos fármacos para o tratamento da fibrose quística. Nesse sentido, solicitamos à Comissão que tomasse as devidas diligências para que a Associação Nacional de Fibrose Quística, a Associação Portuguesa de Fibrose Quística, o Infarmed e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte fossem ouvidos brevemente. Até à data, tal calendarização ainda não foi execuível, mas esperemos que seja agendada para breve. O objetivo destas audições é realmente compreender como decorre o processo de aprovação destes novos fármacos, o que também vai de encontro às vossas pretensões. Obrigada. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar as e os peticionários e agradecer a petição que nos trazem, a oportunidade de fazer este debate. E gostava também de solicitar, se for possível, que os pedidos, que as intervenções iniciais, se tiver alguma documentação de suporte, se estiverem escritas ou assim, se nos poderiam enviar, porque realmente havia muita informação que se calhar era importante ter e pronto, assim de forma apenas oral não foi possível apontar tudo. Se for possível, agradecia esse envio e agradeço obviamente também as apresentações que foram feitas, nomeadamente pelas associações de doentes. Muito rapidamente, como foi dito e bem, desde que este assunto foi espoletado e desde que chegou também um pouco ao debate público, o Infarmed parece ter sentido a pressão suficiente para fazer algumas autorizações de utilização especial, etc. Isto levanta, obviamente, a nós duas dúvidas e dois problemas. O primeiro é que, sendo positivo que haja alguns casos e alguns utentes que vão, nem que seja por via da AOE, aceder a esta terapêutica, isto não é a solução final, como é fácil perceber. Ou seja, existem muitos outros casos, se calhar em estadios menos avançados, que necessitam de acesso à terapêutica, e isso não se pode fazer unicamente através de autorizações especiais, caso a caso. Ou seja, a terapêutica deve estar, obviamente, disponibilizada para quem necessite dela. A segunda questão, ou o segundo problema que nos levanta, é o de parecer que as avaliações que deveriam ser técnicas, as avaliações de introdução, da autorização e introdução de inovação terapêutica, que deveriam ser técnicas, são muitas vezes orientadas por outros princípios. Aliás, isso já foi até levantado no relatório da primavera do Observatório de Sistemas de Saúde, o relatório da primavera de 2019, que ao dizer e ao mostrar que Portugal é dos países que mais demora a introduzir inovação terapêutica, essa demora está muito ligada a constrangimentos orçamentais, a decisões políticas de atrasar essa introdução de inovação e não propriamente apenas já a avaliação técnica, farmacológica, de eficácia. E, portanto, existem aqui muitas vezes outras variáveis que pesam mais na autorização e na introdução de inovação do que meramente, entre muitas aspas, aquilo que deveria ser a avaliação que o Infarmed deveria fazer sobre a custo-efetividade das terapêuticas. Por isso, eu aquilo que gostava de perguntar, mas na verdade parcialmente já foi respondido, ainda bem, pelas intervenções iniciais, era se esta solução de AUEs que se tornou pública agora nos últimos dias é suficiente, ou se aquilo que é necessário mesmo é uma solução mais abrangente de disponibilização total da terapêutica para quem necessitar, para quem tiver indicação, obviamente, para acesso a esta terapêutica. E se consideram realmente que... E perguntar também, comparativamente com outros países, o tempo de demora de autorização e de acesso noutros países, nomeadamente da Europa, qual foi o tempo de autorização, de introdução deste medicamento noutros países e qual é a comparação com Portugal? E se concordam com esta avaliação que está no Observatório, no relatório do Observatório de Sistemas de Saúde, sobre a demora e sobre outras condições e variáveis que condicionam a demora para a introdução de terapêutica? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Relatora, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular a doutora Ana Nascimento, o doutor Paulo Martins e o doutor Herculano Rocha, e em vossas excelências cumprimentar e saudar não só o trabalho que têm feito enquanto profissionais e pela petição que desenvolveram, mas também o trabalho que têm feito em defesa do doente com fibrose quística, reconhecendo aquilo que tem sido o papel relevante destas duas associações, não só relacionado com aquilo que é a exigência de acesso aos tratamentos inovadores, mas principalmente com aquilo que é o acesso a que os utentes, os doentes com fibrose quística possam ter um atendimento diferenciado e melhorado a nível nacional, porque o tratamento, ou melhor, as opções terapêuticas não são apenas exclusivamente medicamentosas, existe muita outra opção que importa continuar a aprofundar e a melhorar em termos de condições e até formação de profissionais com capacidade para ter uma abordagem mais especializada para o doente com fibrose quística. Já foi por demais evidenciado aquilo que são as consequências desta doença e a gravidade que a mesma tem relativamente aos utentes, aos doentes que a têm. Naturalmente que ficou mais conhecida nos últimos tempos face àquilo que foi a mediatização de uma situação limite que veio ao conhecimento público. Infelizmente foi por esta via e perante uma situação destas mais reativa do que proativa é que houve alguns desenvolvimentos. Naturalmente que o PCP manifesta uma preocupação quanto àquilo que foi a demora relativamente aos dois primeiros medicamentos, que demorou 5 anos, tendo em consideração este período, que é um período manifestamente incompreensível, inaceitável para todo o processo, entendendo e compreendendo o processo de negociação, mas 5 anos é algo que, para além de ser desesperante, perde-se muita qualidade de vida daqueles que bem precisam deles. O acesso aos tratamentos mais inovadores em Portugal, de facto, tem aqui duas dificuldades, aliás, acontecerá um pouco por todo o mundo, mas em Portugal tem aqui duas dificuldades e que nesta gestão que deve ser feita importa acima de tudo aquilo que o PCP defende, que é o acesso ao tratamento mais adequado e aos novos medicamentos com evidência científica e com benefícios clínicos que possa ser disponibilizado a quem deles precisa. Mas por outro lado há também uma outra dificuldade, que é o facto do Estado não poder estar refém dos interesses da indústria farmacêutica e, portanto, é necessário e é relevante que seja defendido o interesse público. E é aqui que importa encontrar o equilíbrio em termos das tomadas de decisão. De facto, para defender estes dois princípios, que é o acesso ao tratamento mais adequado, em tempo oportuno e com evidência científica, e, por outro lado, defender os interesses públicos, 5 anos é manifestamente um exagero. E perante isso, naturalmente que os doentes com fibrose quística e os seus representantes, na iminência de um medicamento, que estamos a falar de um medicamento que tem uma aplicação clínica muito superior aos outros, porque estamos a falar de um medicamento com 3 moléculas que não existiam nos outros, ou seja, é uma combinação que esta empresa tem vindo a fazer de princípios ativos, adicionando princípios ativos à medida que os vai descobrindo. De certa forma, aquilo que aconteceu foi uma preocupação muito grande por parte dos doentes e dos seus representantes, em que um medicamento com uma abrangência de cerca de 80% dos casos viesse a ter também aqui 5 anos de avaliação, o que de todo em todo não se justificaria. E, portanto, naturalmente que o PCP entende e está perfeitamente solidário com as preocupações que os doentes têm e que as suas associações manifestaram. Entendo que é preciso otimizar todos estes procedimentos numa conclusão da avaliação num tempo que seja otimizado. É evidente que existem prazos que já estão estipulados e eles foram muito, mas muito ultrapassados nas decisões anteriores. E, portanto, importa agilizar esses procedimentos. Nós também nos preocupa que o Estado, aliás, deve ser feita também, deve ter aqui uma intervenção de denúncia, de combate àquilo que é o monopólio da indústria farmacêutica. Porque nós percebemos aquilo que é a necessidade de quem fez um investimento para a descoberta de um medicamento de ter o seu rendimento, mas não pode com isso criar um monopólio, deixando os Estados reféns na situação das negociações, no momento da negociação. Até porque o medicamento que estamos a falar, Tricafta ou Caftrio, é um medicamento que já tem duas moléculas com vários anos de evolução, tem um novo princípio ativo que é o Elexacaftor, e que naturalmente aquilo que nos preocupa é de facto a existência de condições muito difíceis para as negociações, tendo em consideração um comportamento de monopólio por parte da indústria farmacêutica. E neste sentido, tal qual como acontece com os medicamentos órfãos, deve haver um comportamento, uma atitude por parte do Estado que consiga efetivamente agilizar, mas também a solução que é encontrada e que foi encontrada agora, que vamos chamar provisória, porque o programa de acesso precoce só pode ser provisório, porque ele também não defende, e é esta a questão que quer deixar, é essencialmente esta. É se este programa de acesso precoce, neste momento, salvo erro, está incluídos 20 utentes a nível nacional, não defende os interesses nem dos doentes, porque só mediante os critérios clínicos que o Dr. Herculano Rocha já aqui indicou, e nem defende os interesses públicos, porque o preço não tem aqui controlo e é o preço que a empresa coloca, e portanto deixando aqui o estado de refém dos interesses da indústria farmacêutica. E nesse sentido, de facto, nós estamos a falar de perto de 300 pessoas poderiam aceder a este tratamento, e neste momento a solução é para uma reduzida faixa é que é abrangida, tendo em consideração aquilo que são os critérios. Por isso mesmo é que eu deixo esta questão. Não é de forma alguma aceitável que se mantenha por muito tempo isto. E outra coisa também não se pode perceber nem entender é se já existe um estudo farmacoterapêutico desenvolvido, não faz sentido que a nível nacional se vá desenvolver e perder mais tempo, e deve-se avançar para as outras duas fases, nomeadamente a última fase, que é a mais importante, que é a da negociação. Muito obrigado.
Obrigada pelas intervenções aqui efetuadas. Passo a palavra à Sra. Ana Nascimento e ao Dr. Paulo Martins e Dr. Herculano Rocha. Agradecia que, se possível, que respondessem entre os 7 a 8 minutos. Obrigada.
Ora, posso começar eu e depois o Dr. Herculano poderá complementar. Muito obrigado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Eu julgo que vou responder aqui a algumas que ficaram respondidas com outras que foram feitas mais à frente. Uma das questões foi relativamente ao Orkambi estar a ser utilizado neste momento e depois a chegada do Caftrio. Importa sublinhar aquilo que foi dito, ou seja, o Orkambi é um medicamento que tem dois dos componentes ativos, o Caftrio tem três. É muito mais eficaz e tem muito menos efeitos secundários. Todos os estudos clínicos mostram isso como uma evidência gigantesca. Aliás, o próprio Orkambi tem um medicamento que veio a seguir, que ainda não foi aprovado em Portugal, mas que julgo que está na fase também final, que é o Simkevi. O Simkevi é exatamente o Orkambi, mas com menos efeitos secundários. Portanto, nós não a decisão sempre de prescrição é do médico, mediante a condição clínica de cada paciente. Claramente, cada paciente terá o seu caso e o médico indicará qual será o medicamento mais importante. Para nós, o importante é que estejam todos disponíveis, para que o médico possa fazer a escolha mais eficaz e a melhor escolha possível para esse paciente. O que neste momento não é possível, porque estão condicionados à questão do Orkambi. Em relação à questão agora colocada,
podemos Estão a ouvir?
Eu estou a ouvir. Penso que temos ligação do Dr. Paulo.
Exatamente, se alguém quiser continuar a intervir e depois, quando ele se voltar a ligar...
Dr. Herculano, quer continuar a intervenção?
Peço desculpa porque a minha chamada caiu, pelos vistos.
Obrigada, sei... pode continuar.
Pronto, eu não sei se o Dr. Herculano apanhou ou não, portanto perdi aqui uns segundos. E eu respondo...
Não há, Dr. Paulo.
Ok. Ia responder, portanto, eu julgo que esta resposta que acabei de dar, que não sei se ouviram completa, respondi à doutora Hortense Martins e também à doutora Cláudia Bento uma parte das questões. A questão se estamos numa posição desvantajosa em relação ao resto da Europa. Estivemos todos estes anos, em relação aos medicamentos mais antigos. É verdade que são medicamentos caros e que tiveram processos delicados também noutros países europeus, mas desde do final de 2019 estão disponíveis na grande maioria destes países. E em relação ao cafetrio, estamos no momento em que, como sublinhámos há pouco na nossa apresentação inicial, houve países que se puseram na pole position, por assim dizer, de negociar e garantir que logo fosse aprovado pela EMA estivesse disponível nos seus países. Estamos a falar da Alemanha, estamos a falar da Dinamarca, da Irlanda, são países ricos, é verdade, portanto podem não ter algumas questões em relação a custos como orçamentais como nós teremos, mas também são países que nós sabemos que não gastam o dinheiro desnecessariamente. Foram países cujos a negociação dos medicamentos anteriores também foi mais demorada. E a partir do momento em que estes países nos mostram que estes medicamentos são uma prioridade no seu sistema de saúde, eu acho que é um sinal importante que nós temos que ver em relação às nossas pessoas, às pessoas com fibrose quística em Portugal. Respondendo às questões de vários outros dos senhores deputados e senhoras deputadas, em relação se as AUEs são suficientes, as AUEs são claramente insuficientes, porque as AUEs chegam aos pacientes num ponto crítico, muitas vezes irreversível. Okay? Há estudos clínicos, e eu posso disponibilizá-los, mostrando que, a partir de certo momento, estamos a falar de capacidade respiratória inferior a 40%, como o Dr. Herculano apresentou no início da nossa sessão. Há estudos clínicos que provam que há melhorias, mesmo, e grandes melhorias, mesmo para esses pacientes com essa capacidade muito inferior. Mas, portanto, são situações limites que vão, basicamente, impedir que essas pessoas vão para transplante, e há sinais muito positivos que impedem, efetivamente, a ida para transplante. Mas também, noutros casos, está simplesmente a adiar o transplante. Mas, acima de tudo, o que nós defendemos é o financiamento público para que o medicamento chegue às pessoas mais cedo. Nós não queremos que os pacientes cheguem a estes estados graves, a estes estados em que não se tem outra hipótese não aguardar pelo transplante, ou pior. Nós precisamos que estes medicamentos cheguem às crianças a partir dos 12 anos para que a doença não progrida e a sua capacidade respiratória não fique danificada irreversivelmente. Esta é a grande questão, ok? A partir do momento em que estas crianças tomam isto cada vez mais cedo, a sua capacidade não fica prejudicada e, portanto, vão se tornar cidadãos úteis. E eu relembro que temos muitos pacientes de 16, 17, 18 anos que estão agarrados a garrafas de oxigênio neste momento, ok? E alguns dos pacientes que entraram no programa de acesso precoce são crianças de 13 e 15 anos que já estiveram em um mês uma recuperação gigante da sua capacidade respiratória e aumento de peso. Ainda respondendo à doutora Cláudia Bentes, tinha sido feito efetivamente um pedido de audição que também aguardamos em relativamente aos esclarecimentos no que diz respeito ao processo Infarmed, Hospital Centro de Referência de Santa Maria. Questões aqui, eu não sei se o Dr. Herculano quer intervir em algum momento, não quero tomar toda esta questão. Estamos de acordo, respondendo ao deputado Moisés Ferreira, estamos de acordo com as indicações do Observatório, efetivamente há decisões que só são tomadas sobre pressão. Nós fomos surpreendidos, como todo o país, com o caso da Constança a semana passada, surpreendidos no sentido em que não sabíamos que deveria haver um paciente a expor a sua situação, não surpreendidos porque infelizmente existem vários pacientes naquela situação e toda a burocracia que existe de acesso ao próprio AUE é demorada, é lenta e não é compatível com a linha de tempo que os nossos pacientes têm. Essa é a grande questão. Portanto, mais uma vez sublinho, os AUEs não são a solução de maneira alguma. Eu julgo que terei respondido a todas as questões. Estava aqui a olhar para o tempo, preocupado.
Obrigada. Mais alguém quer intervir? penso que mais ninguém quer intervir.
Não, mas... desculpa, sim. Tinha o microfone, estava desligado. Gostava só de reforçar aqui duas ou três questões.
Dois minutinhos. Agradeço que possa concluir em dois minutos. Obrigada.
Ok. Sobretudo duas questões que foram aqui levantadas pelo deputado João Dias do PCP e em relação às quais eu acho que é importante refletirmos um bocado. Em primeiro lugar, estamos o Infarmed com este procedimento coloca de facto o Estado e neste caso todos os nossos cidadãos reféns de uma situação que é a pressão dos laboratórios para que se comece para que se aprove um medicamento e da sua negociação de preço. Nós defendemos que a fase inicial deve ser agilizada, portanto a avaliação farmacoterapêutica deve ser agilizada ou saltada, porque a avaliação farmacoterapêutica é feita pela EMA, neste caso até foi feita também primeiro pela FDA, e portanto não precisamos de estar a fazer novas avaliações. É importante que o esforço seja centrado na avaliação farmacoeconómica. Aí é que as coisas são mais complicadas. E a propósito disto, eu acho, e pedi aos senhores deputados e à influência que a Assembleia da República certamente tem neste processo, era importante que estes medicamentos órfãos, que são medicamentos normalmente muito caros porque se destinam a um número pequeno de doentes e são medicamentos que foram investigados com alguns recursos volumosos, fossem aprovados a nível da comunidade europeia. Não tem que estar a ser aprovados em vários países. É evidente que o poder negocial do NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que negocia medicamentos para 2.000 e tal doentes, é completamente diferente do que nós vamos negociar para 120 doentes. E, portanto, o medicamento cá vai ser inevitavelmente muito mais caro do que vai ser no Reino Unido. Se esta negociação, à semelhança do que aconteceu com a vacina do Covid, fosse feita a nível europeu, penso que a situação estaria...
Doutora, agradeço que conclua, okay. Se faz favor.
E com isto concluo só para dizer que, de facto, o nosso foco é para que o Cafetrio seja utilizado em todos os doentes, não só naqueles que estão muito mal, para permitirem que o médico faça a escolha livre de um medicamento que é mais adequado para cada doente. Neste momento não tem essa escolha livre, porque neste momento, se quiser prescrever a algum doente o Cafetrio, não o pode fazer, só o poderá fazer se for um doente que esteja numa situação terminal. Muito obrigado.
Obrigada. Mais algum dos senhores deputados querem intervir? Só de forma sucinta, agradeço.
Não, se me permite, eu só gostava de... Pronto, porque de alguma forma esta informação não surgiu aqui na nossa reunião e eu gostava de já agora partilhar, que estávamos aqui em conversar, eu e o senhor deputado do PCP, que estas dificuldades de existir só uma empresa a comercializar o medicamento e que esta empresa submeteu só em janeiro deste ano é que submeteu a documentação solicitada pelo Infarmed para que possa ser efetuada a referida avaliação. Portanto, depois há prazos demorados, 180 dias de um lado, 180 dias do outro. A verdade é que o medicamento Cafetrio tem a data, portanto, até março, está há 48 dias em avaliação no Infarmed. Mas claro que isto só para dizer que realmente é tudo muito demorado, os prazos são... De alguma forma também dilatados e também achei muito importante que o Sr. Dr. Herculano agora falou da necessidade, e acho que os colegas aqui presentes também concordam, da necessidade de se agregar massa crítica para essa negociação e que realmente ao nível da Europa nós devíamos ter mais força para que dessa forma também essa massa crítica exista nesta negociação e que os preços baixem, naturalmente para todos, também do ponto de vista do interesse público e seja mais produtivo e, sobretudo, que nos permitam salvar vidas, que é isso que importa, e dar qualidade de vida aos doentes o mais rapidamente possível. Muito obrigada também pelas vossas explicações.
Obrigada. Então, agradeço as informações e os esclarecimentos que aqui nos trouxeram. todos os grupos parlamentares estão de acordo que realmente é necessário resolver esta problemática e penso que quando for efetuada a audição ao Infarmed, aí sim teremos a possibilidade e a oportunidade de compreender como é que é feita a aprovação destes novos fármacos e obviamente tomar as devidas diligências para que estes novos fármacos, não só nesta patologia, mas em muitas outras, possam ser efetuadas de uma forma mais ágil e mais eficaz, que vá de encontro às necessidades dos nossos doentes e para não sermos sempre os últimos da cauda da Europa a ter um fármaco novo. Enquanto deputada relatora, cabe-me elaborar o relatório final, que depois será enviado para os grupos parlamentares e, dado o número de peticionários, esta petição deverá ser apreciada em plenário e, uma vez agendada, ser-vos já dado o conhecimento. Deste modo, termino a audição e agradeço a presença de todos. Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado,
senhores deputados.
Obrigado.